Bem-vindos ao Hacker News Diário, na Bree Radio. Eu sou Sofia Almeida e estou com Rafael Costa.
Opa, e a gente tem uma edição bem variada para vocês. Começamos por um post no X sobre supostos testes da Anthropic. Passamos por um artigo explicando por que seu modelo local de linguagem parece mais burro do que é. E ainda tem o novo roadmap do protocolo MCP.
E não para por aí. Também vamos falar de um harness que roda um escritório de clones seus da suposta estratégia da Meta na primeira semana do fim do suporte ao Gadget Yield no macOS 27 Golden Gate e uma introdução amigável ao Hackett.
Sem contar o Canadá suspendendo negociações comerciais com os Estados Unidos e aplicando tarifas na mesma proporção e um vendedor de automóveis belga de 26 anos que virou príncipe. Bora!
Post de 22 de agosto da conta @argofaunox acusa a Anthropic de reduzir silenciosamente a intensidade do Cloud Code. Desde a versão 2.1.2.37, o modelo leria o esforço alto como 10 de 100, o mesmo número que baixo costumava usar, e nada disso aparece no changelog. O autor disse ter passado a tarde convencido de que o T3 Code e o próprio aplicativo estavam quebrados.
Numa atualização, ele esclareceu que a mudança é no lado do servidor, não no aplicativo. A Anthropic estaria inscrevendo sessões de um experimento chamado Fable 5, em versões 2.1.2.36 ou mais novas, encolhendo a escala de esforço e deixando versões antigas e o Opus 5 intactos. Como provavelmente é um teste A/B, nem todo mundo vê. Se o alto parece baixo para você, você está no grupo de teste.
Isso gera insegurança real para quem depende da ferramenta. A conta Sinoros questionou como trabalhar com uma empresa que muda o produto sob os pés dos usuários. E no Hacker News, o usuário AnyLens levantou a hipótese de otimização também em torno dos limites de uso, com efeito elástico e roteamento para outro modelo no back-end. Para ele, os incentivos seriam fortes demais.
Já o relato via API, feito por Roman pela Alif.ai, aponta uma diferença enorme. Os modelos de chat parecem visivelmente lobotomizados conforme o uso pessoal e a carga geral, sendo o horário comercial no fuso PST o pior momento, enquanto a API não pareceu afetada. Sobre a verificação, o Wolf Unhappy disse não estar convencido e sugeriu perguntar ao próprio Claude em que nível de esforço estava, mas questionou como o modelo saberia. O Gerbar43288 rebateu dizendo que o nível é controlado inteiramente pelo System Prompt, então seria uma forma válida de checar.
Mudando de assunto, há no Hacker News uma discussão sobre por que modelos locais podem parecer menos inteligentes do que realmente são. Ela parte de um caso concreto. O usuário John Plackett rodou o Queen 3.8.27b-MLX no próprio MacBook Pro e ficou impressionado com o quanto o modelo não é burro.
O custo físico desse caminho local é o que faz a experiência pesar. O Pretty Blocks, no Mac M4 Pro, disse que o problema são as temperaturas e quis saber se o John Plackett enfrentava o mesmo aquecimento. É exatamente a troca entre abrir mão da nuvem e lidar com o hardware na sua frente.
A nova atualização do roadmap do MCP traz uma novidade relevante para quem mantém servidores grandes de ferramentas. Eles estão começando um esforço de descoberta progressiva, em que o servidor oferece um ponto de entrada pequeno e revela mais do catálogo conforme a conversa fica mais específica. A intenção é não carregar tudo de uma vez no início da interação, reduzindo o ruído para o modelo.
No Hacker News, essa parte gerou debate, porque um usuário respondeu que isso chegou meio tarde para ele. Ele já precisou implementar carregamento preguiçoso de MCPs em alguns ambientes por conta própria, e agora está migrando para um modo de fazer tudo como código, definindo as integrações de forma explícita no código em vez de confiar na negociação automática do catálogo. Então o roadmap resolve algo que parte da comunidade já tratou na prática, e a reação mede o apetite dela por essa direção.
Mudando para outro projeto, o Mander Difflin é um harness de agentes no Hacker News para rodar um escritório das suas clones. São cópias em modo agente operando juntas como um time ou escritório, controladas por você.
A thread de discussão acabou dividida pelo tom, não pelo projeto. Um comentário o chamou de vergonhoso e disse que esperava ver menos coisa desse tipo por aí. Quando outro usuário perguntou o porquê dessa reação, um terceiro respondeu, esperando ver menos comentários daquele tipo, criticando quem ataca um projeto no qual não tem participação nenhuma. É uma dinâmica clássica do Hacker News. Um lançamento criativo atrai tanto quem acha que é desperdício, quanto quem defende que, sem envolvimento, não se deve desmerecer o trabalho alheio. E o harness em si ficou em segundo plano. Um tópico do Hacker News chamou atenção para o AJ Util, que está deprecado no macOS 27 Golden Gate, e o destaque foi o que acontece com utilitários de linha de comando quando a Apple os deixa de lado. O artigo original linkado na discussão nem abriu, retornou o código 4112 precondition failed, com a mensagem de que a requisição não foi concluída por corresponder a uma regra de segurança.
A discussão não ficou só na piada. Um comentarista perguntou se o erro apareceria em algum lugar no console ou app, citando como incômodo para apps Cocoa e AppKitten que usar terminal é secundário. Mas o ponto de fundo veio de outro. O formato chip está deprecado há muito tempo, e ainda é o formato usado para distribuir o Xcode. Então ele duvida que o HD Util desapareça do macOS, a leitura dele é que a Apple simplesmente não vai mais atualizá-lo, assim como não mexeu no chip.
Um precedente mais sólido veio do Citybelt e do Sandbox ASIC. Esse mecanismo está marcado como deprecado há anos, mas continua por baixo de todo o sandboxing do sistema. Com um detalhe concreto, ferramentas como o Cloud usam o Citybelt nos próprios sandboxes, e o próprio comentarista escreve regras desse mecanismo. Ou seja, deprecado não quer dizer extinto, pode significar só que é mantido em estado de conservação.
E houve uma tangente técnica sobre por que software mantém interfaces não documentadas. As implementações para Windows de duas bibliotecas, a libuved e a mio, usam a interface de polling chamada AFD, baseada em readiness, que não é documentada, porque não existe uma alternativa documentada desse tipo no Windows. E ela se tornou efetivamente estável porque a própria Microsoft usa Tokyo em alguns produtos, então quebrar essa interface quebraria as próprias ferramentas deles.
Tinha ainda a menção ao Launch CTL, que tem subcomandos deprecados há muito tempo na Apple. Deprecar costuma ser mais sobre parar de evoluir do que sobre remover daqui a pouco. A conclusão que fica é essa. Um utilitário marcado como deprecado hoje costuma continuar vivo por anos, sustentado pelos fluxos que ninguém quis ou conseguiu migrar.
De utilitários deprecados para outro tópico forte do feed, a estratégia alegada do Meta, que foi exposta na primeira semana do julgamento, resumida no título como Enganchar, Segurar, Colher e Esconder, Hook, Hold, Harvest e Hide. É o caso que veio a público pelo Guardian sobre privacidade de crianças e a discussão no Hacker News pegou um comentário direto pedindo que mais CEOs sejam presos.
Um dos raciocínios mais comentados foi a comparação com o que a China faz bem. Colocar na prisão quem danifica a própria sociedade. É aquele argumento de que a responsabilização pessoal dos executivos funciona como desincentivo. Se você sabe que responde pessoalmente pelo dano, pensa duas vezes antes de desenhar um sistema que explora crianças. E no centro do caso está justamente a alegação de que o Meta teria desenhado essa estratégia deliberadamente, não por acidente. Não se trata de uma falha técnica ou um bug isolado. É uma suposta estratégia documentada, com um ciclo completo. Enganchar o usuário, segurar ele na plataforma, colher os dados e esconder o que está acontecendo. E a reação na comunidade foi menos sobre os detalhes técnicos e mais sobre consequência. Daí a cobrança concreta por responsabilização criminal de executivos. Um guia chamado A Friendly Introduction to Racket ganhou destaque no Hacker News, mas nos comentários um usuário trouxe a pergunta que sempre volta quando o assunto é racket: onde estão os aplicativos interessantes para explorar fora das bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento?
O próprio Fio respondeu a essa pergunta. Um comentarista apontou não uma biblioteca, mas um aplicativo real, um site de flashcards de memorização baseado em repetição espaçada, hospedado em remember.defne.ai. Ou seja, uma aplicação construída com Racket, com a qual você pode interagir de verdade, não só programar.
Isso encerra o debate como um contra-exemplo concreto vindo do próprio fórum, não como promessa futura, mas como algo já no ar para quem quiser testar. Fica a indicação para o usuário que abre essa discussão toda vez que o assunto vem à tona. O Canadá suspendeu as negociações comerciais com os Estados Unidos e anunciou que vai igualar as tarifas americanas dólar por dólar em meio ao rompimento das conversas.
E a discussão no Hacker News ecoou isso de forma direta. Um comentarista destacou que o Canadá se comprometeu a igualar cada dólar de tarifa americana e citou que os Estados Unidos já tratam essa postura como algo impensável. O mesmo comentário questionou a linha de Greer, que repete que apenas China e Canadá retaliaram, o que soou como um elogio disfarçado.
Outros comentaristas foram menos diplomáticos. Um ironizou a abordagem com arte do trato, de novo. Outro descreveu a oscilação como ótima num dia e péssima no dia seguinte e explicou por que nações relutam em negociar com quem age de forma inconsistente. A linha dura canadense continua de pé, suspensão das conversas e tarifas espelhadas dólar por dólar.
Um vendedor de automóveis belga de 26 anos virou príncipe. Um teste de DNA comprovou que Clement van den Kerkhove é filho e herdeiro do príncipe Laurent, irmão mais novo de 63 anos do rei Filipe, e a notícia veio a público esta semana. O caminho até o reconhecimento começou bem antes, quando a mãe dele, uma cantora belga que teve um relacionamento com Laurent nos anos 1990, revelou quem era o pai assim que ele completou 16 anos, há uma década.
Depois do DNA confirmar o vínculo, a paternidade foi registrada no Registro Civil Belga por Laurenta, reportado pelo The Telegraph na quarta-feira, e o reconhecimento aconteceu numa cerimônia discreta na prefeitura há cerca de 6 meses. O que chama a atenção é a extensão disso. Van de Kerkhove ganha direitos de herança iguais aos dos filhos que Laurent tem com a princesa Claire, com quem se casou em 2003, Louise, de 20 anos, Nicolas, de 20, e Aymeric, 19.
Só que essa herança é limitada ao patrimônio privado de Lorraine, não à posição na família. Ele não recebe mesada real, não é convocado para funções oficiais e não tem direitos ao trono belga. Uma coisa que ele poderia fazer, porém, seria adotar o nome de família do pai, Saxe-Coburg. Mas disse ao diário flamengo Het Nieuwsblad que provavelmente não fará isso, que tem orgulho do nome van den Kerkhove e que sacrificá-lo seria uma traição.
A reação no Hacker News dividiu opiniões. O usuário Nindiagu criticou o caso como um ganho aberto de título, prestígio, riqueza e herança sem mérito, esforço ou capacidade, decidido por DNA sobre o qual ninguém tem controle. Michael J.X. respondeu perguntando como a boa sociedade nepotista aplica essa herança na prática. Ficamos com a discussão sobre esses níveis de esforço reduzidos no Cloud Code e por que um modelo local pode parecer menos capaz do que realmente é.
E aquele detalhe do post, o tamanho do esforço lido pelo modelo mudou no servidor, sem nenhuma menção no changelog.
Obrigado por acompanhar. Até a próxima.